sei, tudo pode acontecer.
Estamos de volta aqui no Temática com o Papas da Língua, eu sei, pois então. Eu sei que são 9 horas e 21 minutos da manhã, hoje de 17 de janeiro de 2022, e com 25 graus de temperatura. Vou aproveitar para mandar um abraço e um bom dia para uma audiência muito especial. Meu amigo Andrigo Barcelos está nos acompanhando lá no Maldeário Arroio do Silva, em Santa Catarina, ao ladinho do mar. Com certeza muito bom, né? Porque com esse calorão todo, é as ondas do mar que nos amenizam um pouco. E temos aqui em Lagoa Vermelha 25 graus, imagino. Lá está nos 28, 29 graus já nesse horário, às 9h20 de uma manhã, hoje de segunda-feira. Forte calor e isso tem provocado uma série de situações. E por isso a gente vai dar sequência aqui na pauta do Temática de hoje, para falar um pouco mais sobre essa situação. Aliás, às 11 também aqui no Temática de hoje, vamos falar sobre a questão do abastecimento de água. O gerente da Corsan estará aqui, vamos falar sobre o abastecimento de água em Lagoa Vermelha a partir do momento em que a seca também atinge esta condição, né, do abastecimento. Mas a seca, a estiagem, atinge em cheio a agricultura. Nós estamos recebendo aqui o João César Godinca, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha e também Capão Bonito do Sul, e a Karina da Silva, para que a gente possa trazer mais informações a respeito de como está essa situação, os encaminhamentos dos seguros, algumas orientações específicas aos produtores rurais, aos associados, evidentemente, do sindicato, nesse momento que é crítico para a agricultura, infelizmente. Presidente Godinho, muito obrigado pela presença aqui. Bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia aos nossos ouvintes da nossa Rádio Cacique e principalmente aos nossos agricultores e às nossas agricultoras do nosso município de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul.
Karina, tudo bem contigo também? Bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia a todos, em especial os agricultores associados ao sindicato. Tudo bem, estamos aí, seguindo, trabalhando em busca do melhor para os nossos agricultores associados.
Bom, presidente, esse quadro de seca, de estiagem, né, que já é praticamente dramático neste momento para os produtores que tentam salvar as suas produções de uma forma ou outra na expectativa da chuva, porque não há mais muito o que fazer, né? Qual é o quadro geral nesse momento, tanto de Lagoa Vermelha como também de Capão Bonito?
É muito grave, Aldoir. Eu acho que uma seca dessas fazia, não sei dizer quantos anos que não dava. Muitas pessoas passam pelo sindicato, pessoas de 40, 50 anos, e dizem que nunca tinham visto uma seca tão grande, de uma proporção tão grande igual essa. Porque as secas sempre davam, mas não era com uma proporção tão grande dessa que atingisse três estados aí, Rio Grande, Santa Catarina e Paraná, e um pedaço do Mato Grosso, e uma seca intensa que começou lá em outubro e até agora é umas pancadinhas de chuva aqui, umas pancadinhas ali, mas na verdade o caldo está crítico, porque a seca é muito grande. A questão de milho, eu acredito que se for fazer uma análise no geral, atingiu acho que 90% ou para não dizer 100% de toda a safra, né? Porque pegou o milho do cedo inteiro e o do tarde também, né? Porque o do cedo já foi. Esse, o que tinha que dar, já deu, né?
É irreversível,
e,
né?
É irreversível. E o do tarde também está sofrendo, não cresceu e está morrendo e está na hora de começar com os outros, se preparar para soltar pendão e nem isso está conseguindo, né? Então, eu acho um quadro, assim, muito grave, porque está atingindo soja, atingindo feijão, as agroindústrias que tem aí, que as pessoas produzem, como é que eu vou te dizer, verduras, não tem mais nada, né? Está acabando tudo, 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 tudo. Principalmente na área do leite, a perda é irreparável. Hoje, os produtores não estão mais conseguindo nem comprar alimento para sustentar os animais na propriedade, né? Eu sou produtor de leite e estou sofrendo isso na pele, né? Não tenho mais silagem crioula, que já terminou. Estou comprando silagem, comprando ração, comprando feno. Então, e os custos muito altos, sabe? Está ficando, como é que eu vou te dizer assim, assustador, sabe? Porque você não tem mais de onde tirar recurso para manter os próprios animais, né? Então, temos aí que deu uma chuvinha sábado, serviu, a gente tem que agradecer a Deus, né? Mas foi uma chuvinha muito fraca, 20 milímetros, 30 milímetros, teve lugar que recentemente falei com um associado nosso, que a 10 quilômetros daqui deu uma chuvinha que praticamente uma garoa, que só apagou a poeira, né? Então a seca ainda está persistindo, né? Ela está atingindo, né? E nem que venha a chuva, tem coisa que não tem mais como a recuperar, né? Só na próxima safra, se Deus quiser, né?
É impressionante. E, aliás, a próxima safra vai ter consequência desta seca, né? As próximas safras ainda, de repente. É, porque muitas questões não vão ser resolvidas, né, nesse período. Até porque também não há nenhuma segurança de que a próxima safra também não tenha uma pequena estiagem, né?
Pois é, os meteorologistas já estão prevendo, né, que para esse ano, quando for o tempo de plantio de novo, né, após o inverno, que já tem uma outra estiagem programada, sabe? Isso aí nos assusta, né? Porque isso vai refletir em todo o país, principalmente vai atingir todo mundo, né? Vai atingir o produtor e vai atingir o consumidor, porque o produtor não vai ter nem como plantar, talvez, no ano que vem, e os consumidores não vão ter o dinheiro, não vão ter o que adquirir quando for até o supermercado, né? Porque como é que você vai se produzir sem água, né? Não existe. Então é assustador, sabe? Uma coisa assim que a gente fica comovido de ver os produtores todo dia, né? Pessoas que labutam, que levantam às 5 da manhã aí para trabalhar e ver a safra toda perdida, né? Tem contas para pagar, porque quem que não tem conta? Principalmente o pequeno produtor da agricultura familiar, né? Que faz as coisinhas ali com dinheirinho contado, pega financiamento, né? Então é complicado, muito complicado. É uma coisa assim que a gente às vezes perde o sono, fica pensando de que forma que a gente vai ajudar, de que forma que a gente pode amparar, mas não é fácil, né? Porque isso depende de governos federais, de governos estaduais, de governos municipais, então, mas temos que reunir força e lutar, não podemos desistir.
Bom, o Cristiano, nós vamos falar sobre a questão do acesso ao seguro com a Karina, mas o Cristiano mandou para cá no nosso WhatsApp uma mensagem. Bom dia aos agricultores e o pessoal da rádio. O avô dele disse que essa seca desse jeito, desse tamanho, foi em 79, teve uma assim, 1979. Veja bem, então, o tanto que é da dimensão, né, do tanto que é abrangente a seca deste ano. Bom, Karina, uma alternativa para os produtores é a busca do seguro, que evidentemente não vai cobrir todos os prejuízos, né? Mas já é, ameniza um pouco, até porque o produtor tem direito a isto. Quais são os encaminhamentos que estão já sendo dados nesse sentido?
É, Alduir, bom, nós temos duas questões. Um é o seguro para quem fez financiamentos, né? E aquele produtor, que hoje a gente tem muito agricultor, que trabalha, que financia com recurso próprio, que planta com recurso próprio, que não usa de recursos de bancos ou cooperativas de crédito. Esse, por enquanto, não se tem nada concreto. Se tem a FETAG, juntamente com os sindicatos, está tentando buscar algumas alternativas para reparar um pouco da perda que este agricultor, que plantou com recursos próprios, possa ter alguma ajuda, mas concretamente não tem nada. Hoje, quem teria direito ao seguro ou pro agro buscar é aquele agricultor que usou o recurso dos agentes financeiros, seja cooperativa ou bancos, seja cooperativas de créditos ou banco, esse sim tem direito ao Proagro ou seguro conforme a modalidade que ele acionou quando ele fez o financiamento. A gente sempre já vem orientando e a gente busca orientar a exemplo dos outros anos. A gente teve agricultores que perderam o seguro por terem colhido a lavoura antes, ou o caso do milho, mais especialmente agora. O pessoal, às vezes, na ânsia de tentar fazer um pouquinho de silagem do que sobrou ainda lá da lavoura, para não deixar secar mais, porque com esse sol torrencial, ele vai secando dia por dia e acaba colhendo, fazendo a silagem sem acionar o seguro. E depois que mexeu na lavoura, que colheu, ou fez silagem, ou qualquer, mexeu na lavoura, certamente perde o seguro. Então, é isso que a gente chama a atenção. O agricultor, antes de mexer na lavoura, vem até o sindicato para a gente poder estar orientando. Alguns casos já fazendo a solicitação de seguro, outros encaminhando para os agentes financeiros, onde ele acionou, onde ele fez o financiamento, mas não mexem na lavoura sem antes fazer esse contato conosco para solicitar o seguro. Isso é muito importante. É uma das questões que a gente tem batido muito. O ano passado a gente conseguiu salvar bastante agricultores fazendo essa orientação. E logo, logo a gente sabe que já vem o soja aí, que também está adiantando, está secando mais cedo, forçando, está sendo uma secagem forçada pelo clima. Então, também. Ah, eu acho que vai dar um pouco, Mas assim, ó, você, eu me coloco no lugar do agricultor e a gente tem feito esse diálogo. Se acha que vai dar um pouco, mas ele pagou o seguro. É um direito dele vir buscar este seguro. Mesmo que talvez não dê a cobertura, mas ele precisa fazer o acionamento. Então, a gente sempre deixa, sim, o agricultor bem consciente que é um direito dele, tanto para o agro quanto seguro, que ele precisa fazer essa busca desse direito que ele tem. Por mais que ele diz assim, ah, aqui choveu um pouquinho mais, que eu acho difícil,
é,
mas choveu um pouquinho mais, eu acho que vai dar. Mas pode fazer acionamento, mas o que ser indeferido não vai ser o caso, né? E uma outra questão bem importante, já vão organizando a questão das notas, das sementes, dos insumos, enfim, para que tenha, que a gente sempre orientou quando fez o agricultor fez o financiamento, que a nota tem que ser no nome do agricultor, tudo bem certinho, as áreas de terra, enfim. Então, isso também a gente já vai orientando para que o pessoal já venha organizado com isso também.
E como é que está o fluxo, o volume de pedidos, Karina, evidentemente, que é muito diferente do ano passado, né? Mas e como é que está até agora esse número de pedidos? Assim?
É, o que a gente tem observado? Nós temos dado vazão ali aos seguros que têm chegado, a gente tem feito as parcerias, tem feito solicitações, enfim, mas o que a gente tem visto é a demanda nas seguradoras. O ano passado, o prazo para a vistoria era 5 dias. Este ano, ele subiu para 15 dias.
É.
Então, você vê que os técnicos que fazem, os vistoriadores que fazem a análise das lavouras, eles estão muito sobrecarregados, porque é geral, né? Então, por isso que a gente já diz para o pessoal, ah, vou deixar mais uns dias. Não deixa, já pede, porque está demorando muito para o pessoal das seguradoras vir fazer os laudos e vir ver as lavouras, né? Então, por isso, não deixem muito para depois.
É, porque a situação, né, tende a ficar... Mais o tempo passa, pior fica, né? Porque mesmo que chova daqui para frente, o milho não tem mais retorno, né? E a soja, em algumas situações, dependendo como estejam, também não tem mais volta. E, então é isso, o pessoal, essas orientações são importantes, né? Que o pessoal procure já acionar aí o seguro o mais rápido possível. Bom, presidente, mais alguma coisa nesse aspecto aí?
Não, nós temos os programas dentro do sindicato do troca-troca de semente, né? Então, nós temos troca-troca de semente, que é um convênio que a gente tem com o governo do estado, né? De semente de milho, né? Essa está, como eu disse, uma luz acesa que vai ter anistia, né? Sim. Temos esperando as homologações que foi pedido, né? Os decretos, Lagoa Vermelha e Capão Bonito já pediu os decretos de emergência e temos que esperar sair as homologações. Mas no momento que sair, eu acho que as anistias das sementes de milho os produtores vão ter. Então, essa já está confirmado, né? Não é um grande valor, mas já ajuda, né? Porque as pessoas não vão precisar pagar, né? Nós temos também um programa de semente de forrageiros, de semente de inverno e verão, né? Que essa também não foi sinalizado nada por enquanto ainda, né? Mas a gente espera que o governo do estado também se sensibilize junto com a secretária da Agricultura, né? E temos pedido um valor maior também, porque era um valor que vinha, não atendia ao associado, né? As pessoas que dependiam de pegar essa semente, né? E que seja liberado mais cedo também, porque esses programas sempre são meio demorados, né? Só que este ano, como as pessoas não... A seca atingiu, não tem mais pastagem em lugar nenhum, as pessoas não conseguiram fazer pasto de verão, os que fizeram o pasto nem nasceu, e os que nasceu já se entregaram, né? Que as pessoas que veem essas sementes mais cedo, né? Porque se Deus quiser, volta a chover aí em março, abril, já temos que começar a plantar pasto de inverno, porque esse ano a silagem vai ser mínima e de má qualidade, né? Além de ser pouca silagem, não tem qualidade nenhuma. Hoje a nossa silagem é só de paia, é só para fazer um volumoso, mas não tem qualidade, não tem energia, né? Então as pessoas vão ter que se preparar de pastagem esse inverno, né? Então, temos aí, batalhando, ver se os nossos governantes lá conseguem, né, mandar a liberação para nós comprar essas sementes mais no cedo e um volume maior.
Certo. É, o troca-troca de sementes de milho aí, o governo não tem como fazer outra alternativa a não ser anistiar mesmo, né? Imagina, o pessoal não vai colher nada praticamente, vão perder até a semente que foi colocada na terra. É importante ter que fiquem atentos a essas informações do governo. Bom, o sindicato já voltou às atividades? Já está trabalhando normalmente, né?
Sim, a gente já voltou dia 5 de janeiro, voltamos, a diretoria organizou, voltamos em duas, nós somos em 4 colaboradoras, voltamos em 2 e tem 2 de férias, depois sai, volta, retorna as 2 e sai mais 2, então para logo a gente voltar todas, né, trabalhando durante o ano aí. Uma coisa bem importante, Aldir, também, que a gente gostaria de aproveitar, que dentro desta questão do troca-troca que o César mencionou, o agricultor, quando fez a compra da semente, alguns pegaram uma semente um pouco melhorada, que isso veio há alguns anos que vem se trabalhando isso. E quando foi pegado, foi quando eles acionaram a semente, que contrataram a semente, eles pagaram a tecnologia da semente. Uhum. Então, eles já pagam lá no ato do pedido. Lá em maio, eles pagaram. E muitos usaram isso para financiamento também. Então, agora, para a questão de Proagro ou seguro, eles precisam de uma nota da semente que eles compraram pelo troca-troca. O agricultor que precisar disso pode vir no sindicato, que nós temos a nota e temos uma declaração que o sindicato endossa, uma declaração dizendo que o João César ele usufruiu do programa Troca-Troca e que ele pagou a tecnologia no valor de tanto. Mesmo que seja iniciado o troca-troca, mas teve uma parte que o agricultor já pagou o melhoramento da semente, ele já pagou, e que este ele financiou, ele tem direito também a incluir isso como um custo para a questão de seguro ou Proagro. Então, quem precisar, o sindicato tem a cópia das notas e endossa, inclusive, como uma declaração que os agentes financeiros têm aceitado. Então, isso é bem importante.
Sem dúvida nenhuma. Tá bom, então, presidente. Mais alguma questão, por favor, sinta-se à vontade. Já desejar agradecemos também pelas informações aqui aos nossos produtores rurais, né? Estamos solidários neste momento. O pessoal da área urbana, né? Os urbanos têm que estar muito solidários com os produtores numa situação tão dramática como essa.
Pois é, o sindicato voltou a trabalhar depois de umas férias coletivas, né? E quero reforçar que nós continuamos fazendo os planos de telefone, que a gente tem uma parceria, né? Que nós temos um plano lá que é 2 anos fixo, a pessoa contrata um valor e é por 2 anos e não se aumenta, né? Então, que as pessoas que precisarem fazer plano de celular, que seja que nos enquadrem lá no nosso sindicato, podem nos procurar, que o sindicato está efetuando também, né? E comunicar aos nossos associados também que a campanha de prêmios para o próximo ano vai continuar, a gente vai fazer da mesma forma que foi feito esse ano, as cadernetas de poupança que serão sorteadas no final do ano. Recentemente, essa semana que passou, sexta-feira, nós entreguemos R$15.000 em forma de caderneta de poupança, né? Então, que essa campanha vai continuar para esse próximo ano também, né? Nossos associados podem ficar tranquilos que a gente está programado para no final do ano fazer de novo o sorteio das cadernetas de poupança, né?
Uhum. Certo, então. Presidente, um abraço, muito obrigado, bom trabalho, hein?
Eu quero agradecer o espaço cedido ao Luiz e deixar um abraço a todos os agricultores e agricultores, enfim, em toda a população, né? Mas em especial aos nossos agricultores, nossas agricultoras que estão tanto precisando de chuva, e pedir a Deus aí que nos ilumine, que mande um pouquinho de chuva por tarde, que já vai nós amenizando, nós ajudando, né? Porque só Deus nessa causa, né? Não temos o que nós fazer, é uma coisa que depende só dele, né? Mas nós também temos que fazer a nossa parte, né? Pedir a ele, né, que nos mande, que nos ilumine, né? Que é o momento que nós estamos precisando muito, né? Deixar um grande abraço e muito obrigado pelo espaço cedido, Aldoir.
Muito obrigado, presidente César Godinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Lagoa e também de Capão Bonito. E a Karina Silva, obrigado, bom trabalho lá, Karina.
Obrigado, Aldoir. Obrigado à rádio, como o César mencionou, pelo espaço que sempre nos abre. E também, a gente está lá à disposição para os associados para o que precisarem. Muito obrigado.
Certo. Obrigado. E, né, os produtores que não deixem de acionar aí o seguro, também é um direito deles. E quanto mais rápido possível, aí melhor. Bom, vamos ao intervalo. São 9h39 agora, 21 minutos, faltando para as 10 horas. 26 graus a temperatura. Uma pausa e nós já voltamos.